Rosimere Basso, presidente do CDDICA, muito obrigado pela sua presença, Rose. Tudo bem com a senhora? Que alegria tê-la aqui na Rádio Fátima. Bom dia.
Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco para a comunidade sobre o nosso trabalho, né, de quase 16 anos agora, né, e ser grata porque a gente recebeu, né, um lugar novo, né, onde era a Justiça do Trabalho, um lugar amplo, e seria impossível na sede velha a gente conseguir continuar trabalhando com a pandemia. Então, assim, por ter espaço hoje, a gente continua fazendo esse trabalho, né? Eu quero agradecer a toda a equipe, por todo mundo realmente usar máscara, lavar as mãos, ficar longe e poder acontecer. Eu acho assim, se a gente manter os protocolos, a gente vai estar se ajudando e ajudando o outro. Eu acho que é um momento que a gente tem que ter muita empatia. A gente tem que pensar que ir numa festa, que nem o jovem está indo, né? Ele tem que lembrar que ele tem vó, que ele tem mãe, e que nós que somos, eu sou a mais velha, eu acho, que do CDDICA, né? Que estou ali na linha de frente e que realmente estou trabalhando muito mais de casa. Eliane está muito mais na frente, né? E todo o pessoal que é mais jovem está na linha de frente. Então, assim, eu já estou mais, né, em casa e trabalhando pelo WhatsApp, trabalhando pela internet. Eu acho assim, ó, todo mundo tem que ter consciência, muita consciência nesse momento e ajudar, porque nós estamos no pior momento, né? Não é só o Rio Grande do Sul, mas assim, eu fiquei muito triste porque eu sou porto-alegrense, eu vim de Porto Alegre ontem e eu fiquei sabendo que Porto Alegre está sendo a pior cidade do mundo.
E a senhora relatava aqui, não é para que é pânico, não, mas a senhora relatava, a senhora chegou ontem à noite em Porto Alegre, a senhora tem uma filha cardiologista que atua lá em Porto Alegre, ela é a responsável pelo setor de cardiologia do hospital de Gravataí, e ela estava dando uns relatos assim, extremamente preocupantes e graves, né, Rose?
Não, ela falando assim, o lado emocional, bom, os enfermeiros estão trabalhando 18 horas direto, sabe? Assim, o pessoal anestesista, o pessoal que não está tendo cirurgia, só é emergencial, estão trabalhando na UTI, estão trabalhando 36 horas, 24, não, ninguém consegue, ela não consegue sair antes das 10 do hospital. Então, assim, pessoas que tu tem que chamar, que não é assim, tu imagina tu ter que chamar uma mãe e dizer que tu não vai poder entubar, porque só tem um tubo. E tem um paciente de 36 anos. Então tu tem que fazer esse tipo de coisa. E tu tem que falar, mãe, é muita dor, é muito sofrimento. Então eu acho que assim, ó, é uma hora que a gente. Eu digo, eu agradeço por ter a oportunidade de poder ajudar, né? Da gente tá na linha de frente, eu digo que nem o Pink, são 300 famílias.
Maravilhoso.
Né? Que é um atendimento de crianças de 0 a 6 anos e que a gente pode ajudar, e as meninas estão fazendo um trabalho excelente. Eu tô assim, ó, muito, muito, muito grata de tudo que estão fazendo, né? Porque eu acho assim, eu tô preocupada é com amanhã, né, com o desemprego, com a fome. E eu acho que assim, Vacaria está sendo privilegiada no sentido da gente trabalhar com agricultura, né, que nem agora estamos colhendo feijão. Eu acho que tem um monte de produtores de feijão em Vacaria que vai poder nos ajudar, né, doando e a gente podendo organizar e levar para essas famílias que vão ter fome. Né? Eu acho que não é uma preocupação de Vacaria, uma preocupação de mundo, né? Uma preocupação grande, tanto no Brasil quanto na Europa, quanto a coisa é muito grave pela frente, porque está tudo fechado, né? Então assim, eu tenho uma filha que mora na Holanda, ela contando, mãe, está tudo fechado, né? Tudo fechado. Então assim, eu não sei como é que vai ser a preocupação realmente no mundo, vai ser a fome.
É verdade.
Então, assim, nós temos que nos cuidar muito agora, nesse momento, nos ajudar. E eu acho assim, ó, eu agradeço a todas as secretarias que nos ajudam, a toda a comunidade, porque eu acho que a gente só vai acabar esse sofrimento nesse momento agora é realmente ajudando, orientando e mostrando para o jovem que ele tem que se cuidar, que ele tem que visitar a mãe, a avó, mas ele tem que ficar longe, fica lá fora, conversa com a mãe, usa máscara, porque só assim a gente vai parar, porque o hospital que nem foi colocado agora está lotado. Aqui também, esse remédio que ela comentou que vai faltar amanhã, em Passo Fundo também faltou.
É verdade.
Eles foram para a veterinária procurar anestésico para poder entubar. Então, assim, eu acho que assim, ó, o povo tem que cair na realidade e realmente acreditar, porque agora a gente está perdendo todo dia um conhecido e um amigo. Não é uma vez por semana, é todos os dias. Então, assim, eu acho que o CDedica está ajudando bastante nessa orientação, né? E o bom da gente poder trabalhar por causa dos protocolos que a gente consegue fazer, eu acho assim, ó, a gente só tem que agradecer. Eu quero passar um pouco a palavra para a Eliane.
É, e só antes quero destacar os senhores ouvintes que o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, nosso CDedica, senhores ouvintes, trabalha principalmente com o adolescente em conflito com a lei, o adolescente infrator, mas também trabalha com a vida, com a criança, que é o PIN. 300 famílias hoje são atendidas aqui em Vacaria pelo PIN. É, temos 28 pessoas que estão ligadas ao CDedica. Vice-presidente Eliana Rissão dos Santos, dá um geral aí para os nossos ouvintes, assim, o CDedica, qual é o trabalho, em que situações ele trabalha, está atuando, inclusive com as nossas famílias aí, que estão tendo alguns problemas com seus adolescentes, mas principalmente, que eu quero destacar, a importância desse trabalho do PIN, onde está levando orientação para que as nossas crianças, mães, possam cuidar melhor e que essas crianças agora tenham uma saúde melhor, mas também sejam cidadãos que vêm aí com mais responsabilidade e consciência de coletividade. Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês.
Que bom, obrigado.
Podendo estar, dar essa palavrinha agora, falando um pouquinho do CDedica. Como a Rosemary já falou, nossa gratidão pela vida, em primeiro lugar, porque estamos aqui, né? E hoje em dia a gente tem que pensar que é um dia após o outro, o passado não volta mais e o futuro a Deus pertence. Então, nós temos realmente que nos cuidar e viver o presente. Nós temos que realmente cuidar uns dos outros, porque eu penso que quanto mais a gente cuida das pessoas, mais Deus cuida da gente. E assim é o CDedica dentro de uma visão humanística.
Que bom, quanto mais a gente cuida das pessoas, mais Deus cuida de nós. Que bela mensagem aí, viu, Eliana? Parabéns.
Então, nós falando um pouquinho do CDedica, né? A gente está percebendo agora a questão da vulnerabilidade que as pessoas estão sofrendo. Foram momentos assim, onde o CDedica realmente teve que se recriar. Eu acho que a palavra-chave, Vladimir, foi recriar. Nós tivemos que nos remodular totalmente a questão de atendimentos, a questão de estar mais próximo do ser humano, mantendo o distanciamento físico, porque tem pessoas que dizem que há o distanciamento social, e nós no CDedica acreditamos que não há o distanciamento social, há o distanciamento físico, porque através das redes sociais a gente consegue manter uma qualidade de relacionamento. Claro que não é o relacionamento com que se deseja, mas é o relacionamento que é possível nos dias de hoje. E também colocando assim um aspecto do uso dos EPIs, o CDedica então está usando totalmente os EPIs, seguindo as normas dos decretos, as normas da saúde, os nossos parceiros, nossas secretarias. Queremos parabenizar todos e agradecer o apoio também que temos tendo.
Bom, você dedica para o ouvinte entender um pouquinho mais, principalmente quais as situações que chegam. Vamos começar pelos adolescentes em conflito de lei. Que fatos chegam? Qual é os números, a realidade? Mesmo na pandemia, essa situação de adolescentes infratores tem aumentado. Qual é a leitura do cenário Vacaria hoje?
Nós temos, fizemos assim um balanço dos últimos 12 meses, passaram pelo CDedica 27 adolescentes infratores. Então, assim, temos tido algumas audiências, né? E sabemos que tem algumas audiências ainda para serem feitas com adolescentes que estão esperando para que isso aconteça, que provavelmente serão encaminhados para o CDDICA. Mas, no momento, temos trabalhado com os adolescentes que remanesceram do ano passado, no caso, e mais alguns que entraram esse ano, somando um total de 27 adolescentes infratores. E além dos infratores, nós temos também adolescentes que hoje fazem no CDDICA atividade voluntária. Então, essa pandemia, ela trouxe isso para nós também. Como o número de vagas existia, nós abrimos espaço para adolescentes que queiram fazer atividades voluntárias nas nossas oficinas. Então, não só aquele adolescente infrator que está ali porque cometeu um estupro, porque participou ali do tráfico de drogas, porque cometeu algum dano ou estava dirigindo sem portar carteira de habilitação, ou enfim, que estava em uso de entorpecente, nós temos ali também adolescentes da comunidade que estão trabalhando conosco nas atividades voluntárias inseridos nas nossas oficinas.
Esses adolescentes infratores, que tipo de atividades ele desenvolve ali com vocês no CDDIC, Eliane?
Nós temos então atividades individuais agora devido à questão da pandemia. As atividades grupais foram suspensas, né? Sim. Onde há o atendimento, então, da equipe multidisciplinar, que é composta, então, por psicóloga, psicopedagoga e assistente social. E também temos as atividades das oficinas. E as nossas oficinas, elas englobam, então, o artesanato, nós temos oficina de esporte, de informática, temos também a oficina de música. Temos uma monitoria aos sábados para aqueles adolescentes que precisam cumprir medida socioeducativa e trabalham durante o dia da semana. Então, junto à Guarda Municipal, que também temos parceria lá, esses adolescentes fazem a prestação de serviço à comunidade.
E principalmente que infrações que temos? A senhora falou estupro, envolvidos com drogas, que mais aí, Eliane?
Eu até trouxe aqui os nossos atos infracionais atualizados, né?
Ótimo,
nós temos dano, lesão corporal, ato obsceno, contra a liberdade pessoal, direção perigosa, estelionato, porte de arma, vias de fato, contravenções penais, dirigir sem portar a carteira de habilitação, a direção perigosa, produção de tráfico e também entorpecentes. Então, há uma gama e uma diversidade de atos infracionais.
Até estelionato menor?
Exatamente.
Adolescente, hein? Já, hein, Rose?
Sim, tivemos até homicídio, né? Porque quando ele fica 2 anos no CAS em Caxias, depois ele fica em liberdade assistida, né? Então, a gente já teve casos de homicídios também, de menor aqui.
E eu coloco para a senhora e também, Rosemary, e também a Eliane, a questão, nós falamos aqui dos infratores, tá? E nesse trabalho se dedica, temos conseguido pelo menos dar um novo direcionamento na vida deles, que eles também possam sair já nessa fase da adolescência, envolvimento com tráfico, outros delitos aí, já estamos conseguindo pelo menos mudar um pouco esse direcionamento errado da vida deles?
Olha, eu e Eliane, a gente tem um compromisso agora, né? A gente quer escrever um livro sobre a história do CDDICA desses 15 anos, que eu acho que é um trabalho que tem que ser divulgado, né? Porque o resultado que se tem aqui são poucos municípios, né? Que trabalham da forma que Vacaria trabalha.
Isso é verdade.
Né?
Isso nós
então,
temos
assim,
que enaltecer, porque é um privilégio Vacaria ter um CDDIC atuante e que faz a diferença aqui em Vacaria, hein?
É, até a gente ia fazer a inauguração do CDDIC em dezembro, né? Já tínhamos convidado várias pessoas que são importante para nós e que nos ajudaram, que nem o doutor Saraiva, que é o juiz da área da infância, que fundou o primeiro CDDICA, ele quer vir, porque ele diz que nem o CDDica que ele fundou funciona como CDDica de Vacaria. Então, assim, ele foi, né, ele que criou, né, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem até em Angola, na África, também tem um CDDica fundado por ele, né? E que a gente até teve, assim, veio juízes de lá para cá.
De Angola?
Em congresso, de Angola. E que também, né, assim, veio um juiz também da Alemanha, num outro congresso, e que realmente falou os problemas lá é com os adolescentes infratores, é, tipo assim, o pessoal que vem, imigrantes, né, que dá o problema com os adolescentes, por causa de bulimia, por causa de religiões, por causa de várias outras etnias, né? Então, assim, os problemas, assim, que nós não temos aqui, né? Então, assim, a realidade de cada lugar, de cada país é um, né? E eu acho, assim, que Vacaria foi privilegiada pelo Dr. Luiz, que apoiou.
Luiz Augusto Gonçalves Costa, faz um belo trabalho aí, hein?
É fantástico o trabalho dele. Eu acho que sem o apoio dele, a gente não estaria aqui, né? E porque eu acho, assim, é uma pessoa que... Eu digo, eu sou porto-alegrense, que nem o Dr. Luiz também não é de Vacaria, mas hoje eu acho que a gente é mais vacariano do que...
Da onde nasceu, do meu
sítio. Exatamente, porque eu acho, assim, ó, Vacaria é um lugar que te abraça, que abre. Eu digo, é pouco. Eu digo, eu sou porto-alegrense, eu sei que a gente é muito bairrista. Não é assim. Tu não abre as portas. Caxias é a mesma coisa. E Vacaria, não. Tu chega... O povo abre a porta para te entrar, sabe? Então, assim, é um povo que eu sou encantada por Vacaria, é, sabe? Eu acho, assim, é um privilégio. Então, eu acho que isso também oportunizou o CDDica, né, há tantos anos se mantendo, porque a comunidade ajudou. Eu me lembro, nós começamos com 1.300 processos em andamento. Hoje se tem 20 em andamento. Olha. Então, assim, ó, nesses 15 anos mudou muito. Por quê? As prefeituras, por mais que as secretarias queiram fazer um bom trabalho, não tem uma equipe multidisciplinar que consiga fazer isso, a gente sabe disso. E eu acho, assim, ó, lidar com adolescente, com crianças e adolescentes, não há, além de tu ter que ter muita formação, tu tem que ter muita empatia. Tu tem que ter dom, porque senão não funciona a coisa.
E principalmente adolescente infrator, né?
Exatamente.
É uma situação mais grave ainda.
Muito mais grave, porque tu tem que te colocar no lugar dele, da família, onde ele foi criado, como ele foi feito. Hoje, assim, eu vejo que eu tenho um outro olhar para julgar, porque a gente tem mania de julgar, porque é isso, porque é aquilo, é lá, né? Hoje eu vejo completamente diferente. Às vezes tu te coloca na mesma situação, eu acho que eu faria pior.
Verdade.
É.
Rosal, pedi a licença, e lentamente tem o espaço comercial agora, 9h33, 14 graus, tempo estável. Estamos falando sobre o trabalho do CDDica. CDDica vai para 16 anos de atuação aqui em Vacaria. É um privilégio, como a doutora Rosemary falou aqui, e também, Leandro, nós temos esse trabalho tão importante, principalmente com adolescentes em conflito com a lei, mas também hoje atuando junto com o PIN, cuidando de 300 famílias aqui em Vacaria. 9h34, já volto, bom dia. 9h42, estamos aqui com a diretoria do CDDica. Eliane, o CDDica também tem outras atividades importantes que a comunidade tem que conhecer. Quero destacar, senhores ouvintes, que nós temos o privilégio de termos o CDDica, que faz um trabalho maravilhoso aqui com os adolescentes em conflito com a lei, que são os adolescentes infratores, como já foi falado aqui no bloco anterior, mas vocês também fazem um trabalho maravilhoso, adolescentes do CONCEP, que trabalham na fiscalização, eles passam, também têm um acompanhamento, inclusive dos profissionais do CDDica, Helene.
Isso mesmo. Nós temos, então, a seleção dos meninos que trabalham na Zona Azul, né, do Concepro, onde é feito uma seleção bem rigorosa, onde eles ficam, passam por etapas, onde eles fazem exame de raciocínio lógico, redação, atenção, depois passam pela entrevista com a psicóloga, né, e aí ficam no aguardo para serem chamados para a oportunidade de emprego no Consepro.
E é o primeiro emprego, que é sempre
é
meio
o primeiro
difícil.
Emprego.
E o Consepro, e vocês têm aberto a porta para muitos desses adolescentes no seu primeiro emprego, hein?
Eu gostaria aqui de deixar, né, registrado assim, que aumentou muito a procura por esse primeiro emprego agora, em tempos de pandemia. Nós continuamos fazendo as seleções, claro, observando toda a questão dos EPIs, e como a Rosemary falou anteriormente, só é possível fazer porque estamos num espaço novo, onde nos proporciona continuarmos as atividades. Temos hoje na lista de espera do Consepro 56 adolescentes esperando uma vaga, uma oportunidade.
E muitos que estão aí conseguem já outros empregos, já estão trabalhando no mercado.
Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente acredita que o Consepro, nesse trabalho importante de primeiro emprego, ele passa a ser a porta, né, para futuros empregos. Nós vemos aí adolescentes que, imediatamente, devido ao atendimento, onde a pessoa é bem atendida na abordagem, né, de colocar o cartãozinho no veículo, para ver o seu tempo ali, enfim, do estacionamento, ele já é chamado para quê? Ele é chamado para ir trabalhar em outras empresas. Então, é uma porta de acesso a que propicia um passo a mais, porque é um passo de cada vez, né, Ladimir? A gente não pode querer estar no topo sem antes passar por etapas. E essa é uma oportunidade que o CDedica também faz. A gente diz, Ladimir, assim, que o CDedica, ele tem um trabalho bem redondinho, né? A gente começa, então, com o trabalho da primeira infância, que atendemos crianças de 0 a 6 anos, o trabalho maravilhoso que está sendo feito pelas meninas do PIN. E a partir daí, eles passam, então, nós passamos para o trabalho do Consepro, que está dando oportunidade do primeiro emprego. E tem aqueles jovens que, por alguma dificuldade, né, alguma coisa que aconteceu em sua vida, vem para nós, então, com a questão do ato infracional. Que, como tu me pediu antes, se a gente vê um retorno, se a gente consegue propiciar uma qualidade, uma melhora de vida para eles.
Isso.
E isso realmente acontece. Nós tivemos adolescentes que agora, em pandemia, adolescentes que já participaram do CDedica com ato infracional e que vêm nos procurar, então, nos pedindo ajuda, porque eles não querem mais cometer ato infracional. E aí a gente entra, então, com a oportunidade da atividade voluntária. Então, nós somos, na verdade, incubadores, né, dentro do programa PIN, que a gente acredita que daqui um tempo esse resultado vai vir à tona, que vai diminuir muito o número de adolescentes infratores, porque o trabalho que é feito nas famílias, em loco, faz uma diferença muito significativa na vida das pessoas.
Por isso que eu fiz questão, e até insisti, de Goiânia, traga a Rosemary, vamos falar do CDedica, que é um trabalho diferencial, que a comunidade, nem todos têm conhecimento, e que Vacaria tem o privilégio de ter esse trabalho do CDedica, que está fazendo diferença hoje já na vida de muitos adolescentes, nessas crianças, e que certamente, como eu disse, vão ser cidadãos ainda mais comprometidos, pais comprometidos, responsáveis aí na questão não só da família, mas com a sociedade no futuro. Essa formação agora, nessa idade, que faz o diferencial ou amanhã, né, doutora?
Exatamente. Inclusive, nós gostaríamos também de colocar assim, né, que a importância desse momento, das pessoas se conscientizarem, das pessoas estarem atentas, de uns cuidarem dos outros, porque cada um cuidando de si já vai estar cuidando do outro. E esta é a ideia agora. A única forma de nós prevenirmos essa doença, que é a Covid-19, é a gente estar realmente atento aos hábitos de higiene, né? Atentos às questões dos EPIs. Lá no CDedica, todo mundo que chega lá, é feito todo o protocolo antes da entrada. Aqui na rádio também passamos pelo protocolo. A gente também está em protocolo na entrevista.
Exato.
Então, a gente não para a atividade, mas a gente continua dentro de uma forma correta e tentando minimizar e deixar de potencializar a disseminação desse vírus, né, Ladimir?
É verdade, 9h49, tem mais um bloco comercial. Sempre digo, né, tem que trabalhar, tem que a roda andar, a economia tem que girar, porque é na empresa que você vai seguir os protocolos, ali que tu vai se cuidar também. Então, aqui estamos seguindo os protocolos da empresa dentro daquilo que as autoridades estabelecem, exatamente como a senhora coloca aí, também a Rosemary colocou, na questão também da prevenção do Covid. 9h50, já 9h50, 14 graus, eu já volto para o fechamento do programa. Passou rápido, faltou tempo, Rose. Eliane, ligou uma ouvinte enaltecendo os trabalhos, que fazem trabalhos maravilhosos, que vocês inclusive comercializam lá, mas faltou tempo. Rosemary, quero te agradecer demais por ter vindo aí. Nós vamos ter que marcar um novo dia para vocês voltarem, porque temos que falar do PIN e outros trabalhos maravilhosos do CDDICA e que está realmente fazendo a diferença com crianças e adolescentes aqui em Vacaria. Em 2 minutos, o que a senhora gostaria de acrescentar, por favor, doutora Eliane?
Gostaria de acrescentar que o nosso agradecimento a todas as secretarias que são nossas parceiras, em especial, então, a Secretaria da Saúde, Assistência Social e a Secretaria de Educação, que sempre estão nos dando muito apoio. Queríamos agradecer a comunidade de Vacaria, que tem esse olhar diferenciado para o CDDICA, que sabem que ali nós trabalhamos com adolescentes que cometem atos infracionais, mas que esses adolescentes também precisam de uma oportunidade, porque se nós não dermos uma oportunidade para eles, quem dará? Então fica essa mensagem de reflexão e também de cuidado, de nós cuidarmos uns aos outros. Eu tenho aqui um minutinho ainda lá de mim.
Sim, um minutinho temos.
Tá.
Eu dou meus minutos.
Nós temos o site do CDDICA, se vocês quiserem conferir, tem várias notícias que a gente posta.
Só disse que o
CDDICA,
a nova sede, o pessoal também ligando, fica aqui na antiga Junta do Trabalho, próximo ao Colégio Zezinho.
Isto, prédio na Flamino Moreira. Isso aí. Tá? Então, assim, dentro de vários estudos, porque nesse momento também de reclusão, o CDDICA passou por muitas capacitações, então nós temos uma equipe de trabalho assim, altamente qualificada, todos os profissionais do CDDICA e do PIN estão todos muito qualificados. Nós aproveitamos alguns momentos em home office, que a gente diz, para capacitações. Até agradecemos a Secretaria da Educação, que recentemente proporcionou ali um seminário SESC de Educação, que foi maravilhoso, com palestrantes excelentes, e nós tivemos a oportunidade de participar. Mas queria terminar colocando uma fala aqui de Dom José Antônio Perusso, que eu achei muito importante numa das minhas leituras, Ladimir, que diz o seguinte sobre o coronavírus. Ele diz assim, ó: ele chega aos pobres e aos nobres, discreto, silencioso, às vezes até sem sintomas. Eis que até os mais fortes começam a temer sua proximidade. As respostas preventivas soam e ressoam. Claro, a responsabilidade é de todos. Então eu fecho a minha fala com as palavras de Dom José Antônio Perusso. Muito obrigada, Ladimir, um abraço a todos.
E tem que voltar mais. Rose, obrigado.
Obrigada, sempre por ter visto. Agradeço.
Saúde, muita saúde e parabéns pelo teu trabalho, teu trabalho, da Eliane, da tua diretoria, a todos os envolvidos, os 28 profissionais, por esse trabalho maravilhoso. Vacaria agradece. Obrigado, gente.
Obrigada a todos.
Tá? Obrigado mesmo. Valeu, Rosemary Abasso, que é a presidente do CDDICA, e a Eliane Rissão dos Santos, que é a vice-presidente CDDICA, que faz um trabalho maravilhoso com crianças, com adolescentes que são adolescentes infratores, mas todo um trabalho também com as próprias famílias, e que está aí dando já e sinalizando um caminho positivo para alguns adolescentes que, por um motivo ou outro, de repente ainda estão com alguns problemas até de relacionamento ou até de alguns atos infracionais. Mas vamos apoiar também o CDDICA. Eu sempre digo, Vacaria é uma benção. Temos muitos projetos e entidades que fazem um trabalho fantástico, e o CDDICA é um deles. Sempre que possível, apoie também o nosso CDDICA, que está apoiando as nossas crianças e os nossos adolescentes. 9h58, vem a notícia da hora, sequência temática com o Ronaldo. Um excelente dia, use máscara, paz e bem, e viva a vida.